Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor gaúcho Michel Laub. Agora, um fato curioso, né? Pelo menos para mim, assim, na aba do livro, né? Informa que você tem textos publicados na Coreia e na Itália, né? O Diário da Queda, presumo, abrirá, sei lá, as portas para uma publicação em Israel, não?
Isso eu não sei. Aí depende do interesse das editoras de lá, né? Às vezes isso pode ser... O livro pode ser visto como um livro de temática judaica celebratório, digamos assim. Sim. Ou não, né? O livro é muito duro, muitas vezes, com a herança judaica. Uhum. E eu sei que tem leitores judeus que acharam muito interessante, muito bom, e tem leitores judeus que, não é que se sentiram ofendidos, mas não gostam, eventualmente, do tom que é bastante crítico também em relação à questão judaica. Né? Uhum. Um personagem aí do livro, sem estragar muito enredo, um personagem que é o sobrevivente de Auschwitz, está longe de ser o herói do livro, né?
Inclusive é uma pergunta, né, forte ali, né, quando o narrador pergunta, né, é possível odiar, né,
exatamente,
uma vítima de Auschwitz, como meu pai odiou. Para mim, assim, é permitido sentir esse ódio de forma pura, né? Essa pergunta suscitou em mim automaticamente a pergunta inversa. É possível amar um nazista?
É um tema que já... Mais uma vez, né? Tudo já foi tratado, né? Uhum. Tem muitas obras já que tratam isso. Você pega aqueles filmes lá, O Porteiro da Noite, era um caso de uma menina com um ex-oficial lá de campo de concentração, o ex-guarda, né, do campo de concentração. Há pouco tempo aí teve aquele filme O Leitor, que era mais ou menos isso. Ela não era propriamente uma nazista, mas ela... Quer dizer, eu nem lembro, mas se ela não era uma nazista, ela era uma simpatizante ou uma colaboradora.
Ou pelo menos, né? ela serviu, né?
Exatamente. E aí, isso é claro que acontece. Você é humano, né? Você pode amar todo mundo. As pessoas se apaixonam pelos seus sequestradores. É a síndrome de Estocolmo, né? Isso existe em vários níveis, né, psíquicos, né? Obviamente.
Agora, que é possível um judeu querer maltratar um não-judeu, me parece que é um dos eixos de Diário da Queda, não? Quer dizer, o fato...
É que falando assim parece uma coisa até óbvia, né? Todo mundo é humano, né?
Todo mundo é humano, todo mundo pode maltratar.
Capaz de tudo, né? É que às vezes, quando esses temas, eles não são muito tratados por uma questão, às vezes, politicamente correta, até. Você não lê muito livros em que... Hoje em dia, né, em que personagens negros são vilões e coisa do gênero, né? Então, isso eu acho que é por causa de um condicionamento cultural, assim, de etiqueta até, que o pensamento do seu tempo impõe a você, né? E eu acho que uma das grandes tarefas da literatura, se é que ela tem alguma tarefa, mas uma das grandes baratas mesmo da literatura é ir contra tudo isso, né? Se você não puder dizer alguma coisa que vai um pouco contra o lugar comum, ou a prática, ou os bons modos e tal, não vale a pena você escrever um livro, né? Certamente um grande livro, ele pode encantar as pessoas, pode agradar as pessoas, tal, mas ele tem que confrontar um pouco a certeza das pessoas, senão ele não vira um grande livro, né?
Abrir veredas, né? Quer dizer, pelo menos, eu acho que a liberdade do autor, né, deve ser grande, né? Porque senão, você diz, não paga a pena, né? E aí eu me referia, assim, no caso, para o rádio ouvinte saber, né? Trata-se, então, do episódio, que é um pouco o fio condutor, né? Ou pelo menos um dos temas recorrentes no livro, né? Que é o fato, né, durante uma certa cerimônia, né, personagens sentir, né, que ele, de certa maneira, prejudicou, até poderia ter causado um acidente bastante sério, né, a um não-judeu, a um goi, né, o João,
causa,
né?
Na verdade, né, ele causa, ele não mata o outro, mas ele causa um acidente razoavelmente sério, né, ele deixa o outro quase paraplégico e tal, né, é essa a ideia. E a partir dali, porque é um ato impensado ali e tal, ele começa a refletir sobre tudo que essa herança aí do avô dele, do pai dele e tal, puderam influenciá-lo na prática desse ato aí, nesse ato terrível em relação a uma outra pessoa, né? Porque a questão toda do nazismo é que ele não dá valor à vida humana de outra pessoa, porque ela é de outra etnia, outra religião, enfim. E o que ele fez ali no início do livro é a mesma coisa. Então, claro, existe uma relação entre uma... Assim, é uma brincadeira de colégio, é mais inocente tudo, mas é para você ver que a essência do ato humano que mais amplamente vai dar num fenômeno como o nazismo, ela está ali, ela está desde sempre nos atos de uma criança, ou seja, ela é humana, né? É aquela coisa de você pode considerar que Hitler é um monstro, mas isso é uma facilidade. O mais honesto intelectualmente é considerar que Hitler era humano, ou seja, a humanidade é capaz de atos de monstruosidade, tanto quanto é capaz de atos
magnânimos,
gloriosos, magnânimos e tal. Né?
Uhum. Considero o meu melhor livro, diz Michel Laube, a respeito de Diário da Queda. Por quê?
Olha, isso é um pouco subjetivo, mas eu acho que eu peguei um tema e consegui dizer tudo o que eu queria a respeito dele. É muito pouco provável que eu volte ao tema do judaísmo, pelo menos nessa questão da herança histórica do judaísmo. Então, eu acho que é tudo que eu tinha que dizer a respeito disso. É uma sensação que nem sempre quando você escreve um livro, você tem, quando você acaba, né, de publicar um livro, de escrever um livro, você tem. Em geral, ou quase sempre, assim, a melhor sensação que você pode ter, que é o possível, é que você fez o melhor que você pôde dentro das suas circunstâncias, do seu talento, etc. E isso significa que muitas vezes você enxerga que o livro tem falhas, né? Não estou dizendo que o Diário da Queda não tem, ele tem, evidentemente, mas em relação ao que eu queria dizer sobre o tema, eu não consigo lembrar de coisa que faltou, que eu poderia ter explorado mais e não explorei. É uma sensação, claro, que é minha e é pessoal. O leitor, não, de repente, não acha nada disso, né? Isso é que é o legal da literatura, cada um tem uma opinião sobre o mesmo objeto.
Uhum. Quer dizer, para você já foi assim uma espécie de missão cumprida com você mesmo, né?
Em relação a isso, sim.
Nosso tempo é curto, infelizmente, porque deveria muito ainda discutir, né? Michel Laube já tem algum novo livro em gestação ou em fase de elaboração, alguma ideia? Ou quais são os planos?
Até a gestação eu tenho, inclusive esse próprio Diário da Queda tinha um pouco, uma vaga ideia dele anteriormente, né? Mas entre ter uma ideia na cabeça, gostaria de escrever sobre isso, sentar e fazer, vai uma grande distância. Então agora eu vou provavelmente descansar um bom tempo aí, pelo menos durante esse ano inteiro, e só sentar para fazer depois.
E o seu trabalho atual, se pudesse também dar uma ideia ao Rádio Ouvinte, você está de freelance trabalhando artigos culturais, que sorte, políticos, negócios?
Muito trabalho para o meio editorial, né, orelho de livro, e eu também trabalho como escritor mesmo, palestras e né, debates e tal, e jornalismo que eu nunca deixei de fazer, às vezes, agora estou trabalhando de editor convidado aí numa edição, numa revista aí e tal, escrevendo reportagem aquilo ali e tal, estudo, dando aula também como professor de criação ficcional aqui num espaço de São Paulo que chama Barco. Então, somando tudo isso, acaba sendo meu dia a dia.
Muito obrigada, então.
Eu que agradeço.
E sucesso aí. As outras
obrigado.
Horas. Obrigado. Acabamos de entrevistar o escritor gaúcho radicado em São Paulo, Michel Laube, a respeito do seu último romance, Diário da Queda. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.